Raul, os camarões foram eleições legislativas, eleições municipais. O que é que marcou a campanha eleitoral para estas eleições, que foram as primeiras em 7 anos e após 2 adiamentos, para além das questões da anglofonia e da própria instabilidade do país?
Sim, fundamentalmente é esse o ponto de discórdia nos camarões, as chamadas zonas anglófonas. A acrescentar a este tempo, a esta distância de 7 anos em que não houve eleições, as mesmas estavam programadas para 2016, mas é precisamente a partir de 2016 até agora que os camarões entraram numa espécie de conflito de baixa intensidade, que se pode até considerar uma guerra civil de baixa intensidade, precisamente a partir de 2016, quando o poder central de Yaoundé, o poder francófono, decidiu, no sistema de ensino das zonas anglófonas, nomear professores de francês para estas zonas e, paulatinamente, ir esbatendo ou diluindo no enquadramento legal jurídico camaronês a chamada common law. E, portanto, resumidamente, aquilo que marcou estas eleições e a campanha, por exemplo, foi praticamente a falta de campanha que houve. Os observadores internacionais, politólogos, investigadores académicos que estavam precisamente 2 semanas antes nos camarões para acompanhar o processo eleitoral, diziam que a vida não se tinha alterado, as esplanadas continuavam cheias, as pessoas continuavam a sua vida normal, não havia caravanas, não havia bandeiras, cartazes, não havia aquela excitação das 2 semanas de campanha. E, portanto, isto foi logo um primeiro mote para aquilo que iria acontecer a seguir, que foi uma brutal abstenção. Abstenção essa que foi, sobretudo, notada nas zonas anglófonas, porque o líder da oposição, Maurice Kamto, que, aliás, saiu há recentemente pouco tempo da prisão onde esteve 9 meses, fez e foi preso exatamente por isso, por fazer um apelo ao boicote a estas eleições da semana passada. Portanto, isso teve os seus efeitos e, para terminar este raciocínio, digo que a luta deste homem é uma luta contra a descentralização proposta pelo Governo Central e a favor de um Estado Federal e de se constituir os camarões como uma federação em que o ponto de partida para o diálogo, diz este líder da oposição, Maurice Kamto, será precisamente começar diálogo construtivo, no sentido, num sistema futuro federal para os camarões, o que é que vocês querem para os Estados Federados francófonos? E, a partir daí, podemos fazer a ponte para aquilo que nós queremos para os 2 Estados Federados que queremos constituir anglófonos. E, portanto, este seria o ponto de partida para o diálogo nacional, que este líder da oposição diz que, de facto, apesar de haver uma existência de Paul Biá neste discurso, mas que depois todos os intervenientes que deviam estar à mesa das negociações não estão, onde um deles, por exemplo, os condenados a ações políticas não estão nesta mesa negocial e que deviam estar, segundo este líder da oposição.
Eu queria dar aqui um apontamento suplementar, que é o seguinte: temos que ver também a configuração política dos camarões neste contexto todo. Eu partilho exatamente ponto de vista do Raul e que houve aqui uma resposta ao apelo de boicote de Maurice Kamto, mas também temos de ter em conta que Paul Biá, que é ele que controla o partido, digamos que sucessivamente ganha as eleições, ele está no poder há 35 anos, ele tem 86 anos. Portanto, há aqui uma tentativa de legitimar o seu poder através da Assembleia. A Assembleia é essa que não tem, de facto, grande poder. E quando eu digo isso, que não tem, de facto, grande poder, a gente vê que é absolutamente raro, mas muito raro, é um acontecimento nos camarões, quando Paul Biá reúne o Conselho de Ministros. Basta esse apontamento. Por outro lado, nas regiões anglófonas dos camarões, eles consideram que as eleições que decorreram, as eleições legislativas, eram as eleições dos camarões francófonos. E eles definiram bem isso. E, portanto, não há condições nos camarões, segundo, digamos, a oposição, e principalmente a oposição anglófona, que não há condições para fazer eleições antes de resolver a crise que existe nos camarões. Isto porque, quando se fala que baixou de intensidade a guerra, digamos, o conflito na zona anglófona, Temos que ter em conta, em todo o caso, que provocou 3 mil mortos e 700 mil deslocados, que não deixa de ser significativo num país como os Camarões. Por outro lado, Paul Biya tenta sempre fechar um bocado os olhos a ele mesmo e à própria comunidade internacional dos problemas que os Camarões têm tido no norte com o Boko Haram. Portanto, há aqui todo um clima já de tensão e de insegurança que teve uma repercussão enorme na própria abstenção e na própria indiferença da população a votar nas eleições. O Parlamento dos Camarões tem 180 lugares, dos quais, segundo a última configuração, 148 lugares eram do partido do Presidente. Portanto, há um desinteresse porque há uma ditadura estabelecida desde há 35 anos. Aqui há uma legitimar essa mesma ditadura. Onde podem surgir surpresas? Aí sim, é com as municipais. Porquê? Porque sente-se que em Douala, provavelmente Douala vai para a oposição. Aí já começa a dar um certo sinal de possibilidade de contestação política e de alguma mudança. Não direi que vai haver mudança nos Camarões enquanto o Paul Biya estiver lá, mas começam a surgir vozes de oposição, até mesmo como o Cabral Idi, que é o líder do Partido da Reconciliação Nacional dos Camarões, que tentou fazer campanha eleitoral e tem beneficiado de uma certa popularidade. Eu lembro-me que nas últimas eleições presidenciais ele teve em terceiro lugar nas eleições. Portanto, é uma daquelas estrelas políticas ascendentes. É sempre bom ter atenção nestes casos. Quando eu digo atenção, é que pode vir a trazer surpresas num futuro. Não acredito no imediato.
Há não muito tempo, o Parlamento camaronês aprovou o chamado Estatuto Especial para as duas regiões de língua inglesa, numa tentativa de acalmar o separatismo, a violência separatista. Parece que não funcionou, Rui.
Na minha opinião, não funcionou, porque houve até um retrocesso, porque foi retirada, de certa forma, a autonomia e os direitos que as zonas anglófonas já tinham. Isso reativou a insurgência, até mesmo a insurgência militar, ou seja, a guerra civil. Portanto, não teve o impacto. Aí, Paul Biya, ele tentou impor um novo conceito, que era a nação de linguística, um conceito que não funciona quando a anglofonia está presente de uma forma muito minoritária. Essa reforma que Paul Biya tentou introduzir, pelo contrário, atiçou e provocou ainda mais a revolta e a insurgência militar nas regiões anglófonas. Daí vê-se a abstenção quase total e durante estas eleições uma presença da polícia e dos militares enorme, que só isso mesmo também intimidou, de certa forma, os eleitores a irem votar. Não é?
Raul, falou-se aqui da insurgência no norte, Boko Haram. Qual foi de facto o peso disso nestas eleições?
Há para já o perigo da proximidade. E depois há uma coisa específica em África, que nós temos o nosso código de regras e os regulados, digamos assim, portanto, que são os príncipes locais, e principalmente no norte de Camarões, que são também a zona mais islamizada, têm os chamados laminados. E os laminados são, precisamente, condados, digamos assim, onde o regulo é o príncipe, é o conde, é quem, de facto, é a autoridade moral e judicial da região em questão. Estes laminados, obviamente, e estas lideranças têm uma importância tremenda na ação das populações, porque a população não faz o que o poder central indica, faz o que o régimo local determina, e tem-se percebido o grande perigo do Boko Haram da zona fronteiriça com a Nigéria. É de facto, isso já aconteceu, já houve indivíduos do Boko Haram que foram detidos no norte dos Camarões, precisamente por essa proximidade geográfica, a porosidade das fronteiras e a ação, digamos que podemos considerar o Boko Haram como um grupo terrorista mais eficaz em África. E isso depois tem efeito psicológico e nos Camarões pode ter um efeito psicológico da projeção de força, no sentido em que nós temos que nos aliar a estes tipos, porque estes tipos é que nos vão levar ao poço final que nós queremos atingir, ao objetivo final, que é a água daquele determinado poço, que é o da independência, ou neste caso, uma fase intermédia do federalismo. E, portanto, forçar o poder central a seguir nesse sentido. Esse é verdadeiramente o perigo desta proximidade geográfica. E depois há uma outra coisa que, curiosamente, descobri há pouco tempo, eu confesso que não fazia ideia da existência disto, é que também já existe uma organização chamada Estado Islâmico para a África Central. E esse Estado Islâmico para a África Central tem, de facto, tido uma força centrípeta muito interessante nesta zona mais interior de África e da Nigéria. Para nós, aliás, perdão, até tem, creio que sede, se é que se pode chamar sede, no Uganda, mas este Estado Islâmico para a África Central tem sido um bloco monitorizador e dinamizador das atividades jihadistas nesta região e tem engariado muito sabrentes também. E, portanto, está aqui mais um perigo explosivo em crescendo e que a estabilidade nos Camarões muito contribuiria para um cerrar de fileiras para fazer face a este crescimento jihadista e ideológico, sobretudo ideológico. Ideológico no sentido em que apresenta imediato, através da força e da violência, resoluções e soluções imediatas para os problemas das populações.
Deixa-me voltar para o Togo. Togo vai ter eleições a 22 de fevereiro. O Togo vai a eleições depois de ter sido alterada a Constituição, que vai permitir, que permite ao presidente Nasimbe ficar no poder até 2030. O que é que se pode esperar, Rui, destas eleições no Togo?
O Togo é um dos casos típicos de alguns países africanos em que a República é exercida através de um poder hereditário. Aqui vemos que houve Gassimbé Diemá, que esteve no poder até 2005, desde 1967 até 2005, quando morreu, foi o seu sucessor, Gassimbé, o seu filho, de 53 anos. É muito interessante essa revisão da Constituição, que foi em 2018, foi exatamente para preparar e criar as condições legais para que Faure Gassimbé se apresentasse novamente às eleições, quando ele decidiu manter a expectativa se seria ou não candidato, até o dia 7 de janeiro, foi o 7 de janeiro que ele confirmou que vai ser candidato a 22 de fevereiro. Mas essa lei é interessantíssima no ponto de vista em que é uma lei que limita o número de mandatos de um presidente a 2 mandatos, no entanto não é retroativa, ou seja, não tem em conta os mandatos que só Gassimbé já cumpriu e lhe permite precisamente de cumprir mais 2, ou seja, ser candidato em 2020, poder ser candidato em 2025 e permanecer no poder até 2030. Entretanto, há tempo suficiente para fazer nova lei. Isto acaba por ser, ao fim e ao cabo, os mecanismos das ditaduras democráticas, como eu costumo definir, tal como acontece nos Camarões com o Paul Biya, que está no poder há 35 anos, e tal como a mesma família, aqui estou a falar a mesma família, está no poder no Togo desde 1967. Portanto, as expectativas que podemos ter das eleições presidenciais no Togo não é da alternância. Há outro aspecto muito importante também, que é comum entre os dois países e as formas dos dois países exercerem o poder, é com a multiplicação dos partidos. Ou seja, por exemplo, nas eleições legislativas nos Camarões, apresentaram-se quase 50 partidos, ou seja, 49 partidos, em que acabam por dissolver e dividir completamente a oposição. No Togo, ainda vamos mais longe. Porquê? Porque há cerca de uma centena de partidos. Isto cria uma grande dificuldade à oposição para fazerem o que eles queriam fazer, que era ter um candidato único da oposição para fazer face Folga assim bem, e aqui poderia ser Jean-Pierre Fabre, que tem uma grande popularidade nos círculos da oposição, como também Kodjo, que até foi um antigo primeiro-ministro do pai de Folga assim bem. Ou seja, com um mês e meio de campanha eleitoral, podemos dizer isso desde que se apresenta como candidato oficial do partido, Folga assim bem, que foi a 7 de janeiro, até às eleições presidenciais, a oposição ainda não conseguiu encontrar um consenso, o que está a abrir a via a uma nova vitória de Folga assim bem, manter sempre o mesmo poder no topo.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.